DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Governo moçambicano acusa certas ONG de financiarem terrorismo em Cabo Delgado e elas respondem.
Pensamos que não temos dúvidas, então, que é sim, para reduzir cada vez mais o espaço físico, reduzir cada vez mais a credibilidade das organizações e, realmente, reduzir o espaço de trabalho das organizações, que muito contribuem também para o desenvolvimento do país.
Conforto é Venâncio Mondlane como um candidato à presidência.
O Venâncio Mondlane tem que se reconhecer, é também um problema, porque ele não quis resolver as questões politicamente e os problemas políticos e, sobretudo, político-partidários.
Em Angola, um possível terceiro mandato do presidente João Lourenço continua a gerar debate.
Os políticos têm muito disso, de tentar distrair as pessoas, mas nós precisamos ter a certeza de que as surpresas existem na política.
Estas são as manchetes deste Jornal da DW de terça-feira, 4 de junho de 2024, com apresentação de Sandra Quiala e edição de Guilherme Correia da Silva. E abrimos este jornal com a notícia de que, em Moçambique, o governo acusou algumas organizações não governamentais de financiarem o terrorismo. É uma conclusão que constará num estudo realizado entre 2021 e 2023 pelo Gabinete de Informação Financeira de Moçambique e que foi divulgada pela imprensa. Segundo o órgão governamental, essas organizações da sociedade civil teriam sido usadas de forma abusiva para financiar o terrorismo na província de Cabo Delgado, no norte do país. Em entrevista à DW, Paula Monjani, diretora executiva do Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil de Moçambique, lamenta a notícia e acredita que tudo seja um mal-entendido e teme que as acusações possam prejudicar as organizações que contribuem para o desenvolvimento do país.
Recebemos com muita surpresa e preocupação a notícia que dizia que as organizações de fins lucrativos financiam o terrorismo em Cabo Delgado. A nossa surpresa e preocupação vem de vários fatores. O primeiro tem a ver com o facto de que nós felizmente participamos com o governo todo um processo de realização da avaliação de risco das organizações sem fins lucrativos e não temos qualquer evidência no relatório. Portanto, é um relatório que vai ser lançado na próxima semana, dia 11, e ele não consta qualquer evidência de alguma organização que financia o terrorismo.
Percebem estas acusações como uma tentativa de deslegitimar ou enfraquecer a atuação das ONGs no país?
Honestamente, não percebemos sequer de onde vem. Nós estamos a trabalhar com o próprio GIFIN e não percebemos de onde é que esta informação e como é que esta informação foi criada ou inventada. Mas assumimos que o próprio que venha explicar é uma significação que nós fazemos, que ela venha explicar-se, porque penso que também pode criar danos naquilo que foi a relação que esteve a criar durante este ano e meio de trabalho em conjunto. E penso que se tiver havido um mal entendido, assumimos que o GIFIN possa vir se retratar ou explicar que houve um mal entendido naquilo que foi interpretado pelos jornalistas. Se não tivesse sido o caso, tivesse sido uma afirmação real, pensamos que não temos dúvidas então que é sim, para reduzir cada vez mais o espaço físico, reduzir cada vez mais a credibilidade das organizações e realmente reduzir o espaço de trabalho das organizações, que muito contribuem também para o desenvolvimento do país.
Como é que as ONGs planeiam agir se o governo não fornecer os esclarecimentos necessários?
Nós estamos conscientes que o governo, assumindo ou parando que houve um mal-entendido, estão desconfiantes que eles venham clarificar. O primeiro aspecto que nós fizemos, porque essa notícia de facto está a circular desde a semana passada, e assumimos que, tendo um efeito danoso que na nossa perspectiva tem, primeiro esperávamos que já tivesse havido uma clarificação para não existir informação que é desvirtuada voluntariamente, que não houver intenções de desvirtuar a informação. Nesse momento estamos a conversar e fizemos um comunicado de imprensa para clarificar de nosso conhecimento, incluindo estudos no qual nós participamos ativamente, não há evidências de uso ou abuso das organizações sem fins lucrativos para financiamento do terrorismo em Cabo Delgado. Então, essa é a nossa primeira ação. Vamos esperar. Se não acontecer, obviamente que temos que consertar. Somos mais de 800 organizações. Temos feito um diálogo e temos sempre encontrado formas de reagir a essas situações. Nós vamos, em conjunto ainda com o governo, na próxima semana lançar, mais uma vez, repito, o principal relatório, que achamos que a comunicação que ela vai estar lá para perceber os detalhes e os contornos do relatório. E esperamos que alguns dos aspectos sejam clarificados, mas acima de tudo, que todo o povo moçambicano também fique claro que as organizações não financiam. Pelo menos não há evidências que as organizações moçambicanas estejam financiando o terrorismo.
Ouvíamos Paula Monjani, diretora executiva do Centro de Capacitação da Sociedade Civil de Moçambique. O que acha da acusação do governo moçambicano de que algumas ONG teriam sido usadas para financiar o terrorismo em Cabo Delgado? Esta é a pergunta do dia na nossa página do Facebook. E trazemos agora a mensagem do internauta Joel Mateus, que diz que tudo é possível. Quando se trata de terrorismo, este país é fértil para tudo. Há muita corrupção e é fácil que uma ONG com má intenção se estabeleça em Moçambique. Outro internauta, Amid Cosa, diz que o governo deve parar de viajar na maionese e trazer soluções práticas e não acusações infundadas. Logo mais traremos outros comentários. Você também pode participar e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Tribunal Militar da Guiné-Bissau suspendeu hoje, para retomar na quarta-feira, o julgamento de 25 pessoas acusadas de tentativa de golpe de Estado em 1 de fevereiro de 2022, disse Vítor Embana, um dos advogados de defesa dos acusados. Embana indicou aos jornalistas que, na sessão de hoje, foi levantado um conjunto de questões prévias, nomeadamente o respeito à lei em relação a várias pessoas detidas sem acusação.
Uma outra questão tem a ver com o problema de incompatibilidade na Constituição desse tribunal. A lei o Código de Justiça Militar diz que o Tribunal Regional, o julgamento que vimos aqui assistir, decorre no Tribunal Regional Militar. E a lei diz que quem preside deve ser um brigadeiro-general. E quem estava a presidir era um major. E outra questão tinha que ver com o contra-almirante Bubu Nachuto, que vocês conhecem. A patente desse camarada é o contra-almirante. E contra-almirante, portanto, como eu vos disse, que quem o tribunal aqui é regional e julga até coronéis. Esse era um problema, portanto, por essa razão, não se podia, não havia condições para esse tribunal julgar. E entre outras, muitas outras questões que se levantaram.
O advogado afirmou que existem muitas outras questões levantadas pela equipa da defesa dos detidos, entre as quais a presença de um assessor do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Biagé Natá. A Assembleia Nacional de Angola vai votar na sexta-feira, em reunião plenária extraordinária, a proposta de lei que altera a lei antidopagem no desporto para responder aos padrões internacionais. Foi hoje anunciado. Também em Angola, o mercado informal de metais e pedras preciosas apresenta alta vulnerabilidade ao branqueamento de capitais, alertou a Autoridade de Inspeção Económica, que hoje realizou uma ação de sensibilização junto de vendedores informais. Responsáveis da Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar referiram que o excesso de circulação de dinheiro em espécie no segmento informal da venda de metais preciosos é o que torna este mercado vulnerável. Em Moçambique, o Instituto Nacional de Comunicações suspendeu o aumento de tarifas de internet conforme a orientação do governo. Anunciou ainda estudos adicionais antes de avançar com novas medidas. O Conselho de Ministros de Moçambique recomendou em 28 de maio ao regulador do setor para suspender a decisão que levou ao aumento dos preços das telecomunicações para se aplicar preços ajustados ao mercado. Ainda em Moçambique, empresários locais e empresários ucranianos pretendem partilhar experiências no setor agrícola e aprofundar a cooperação após uma reunião hoje em Maputo sobre negócios entre os dois países, destacando os setores de agronegócio e agroindústria como foco da mesa redonda que decorre em Maputo. O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique assinalou as valências da Ucrânia na produção agrícola e a sua capacidade de transformação industrial e mencionou a indústria ucraniana de agroprocessamento já consolidada.
DW Deutsche Welle.
Venâncio Mondlane será candidato independente à presidência de Moçambique nas eleições gerais de outubro e terá o apoio de um partido cujo nome ainda não foi revelado. Mondlane quer começar uma carreira política mais a solo após sair do MDM e mais recentemente da Renamo por divergências políticas e até ideológicas. Ouvido pela DW África, o acadêmico e analista político José Malaire diz que Venâncio Mondlane está com a imagem desgastada, perdeu crédito e há muito que deveria ter pensado no seu próprio projeto político.
É que ele agora, numa primeira fase, vai se associar a mais um partido. Aí, de um ponto de vista, penso que é também preocupante, porque o que eu defendo é que Venâncio Mondlane, tendo o capital político que se supõe ter, eu duvido, sempre o manifestei, mas se o tiver, e isso terá que o provar, terá que formar um partido político à sua luz, a seu pensamento, a seus princípios, à sua ideologia, de alguma forma, e mais do que isso, para contrariar um pouco da corrente que tem vindo a sendo cozida em Moçambique, que muito provavelmente também Venâncio está na flor do narcisismo.
E essa também é a minha questão, porque ele saiu do MDM, foi para Renamo e agora saiu de Renamo, vai se juntar a uma outra formação política. Não será o próprio Venâncio o problema? Não será ele que não é capaz de se adaptar no jogo dos partidos políticos?
O Venâncio Mondlane tem que se reconhecer, é também o problema, porque ele não quis resolver as questões politicamente e os problemas políticos e, sobretudo, político-partidários têm, em primeira linha, serem resolvidos ao nível partidário. E Venâncio não quis esse modelo. Agora, o meu receio é, depois de ensaiar o MDM, ensaiar a Renamo, a pergunta agora é se não vai ensaiar a Frelimo. O ponto é que Venâncio Mondlane deve parar de fazer ensaio de partido a partido. Nesta fase, penso eu que ele vai fazer um ensaio apoiado por um partido, primeiro porque este partido vai querer buscar um pouco esta avalanche de Mondlane, portanto, este suposto apoio popular de Mondlane, e por outro lado, Mondlane sabe que candidaturas independentes, efetivamente, sem algum movimento, nomeadamente um partido político, é de pouca possibilidade. E aí, penso que é inteligente para Mondlane associar-se a um partido e fazer um trabalho, de fato, nacional.
Ela ainda vai a tempo de se capitalizar antes das eleições num partido para ser o candidato e ganhar o voto. E outra questão é se ele também poderá ser uma ameaça para a Renamo, poderá roubar votos, diria eu, a Renamo?
Bem, duas coisas. A primeira é que o Venâncio Mondiano perdeu muito tempo. Mondiano já deveria ter iniciado com um projeto mais próprio, pode ser por via de outro partido, ou como líder de um novo partido ou do movimento. Isso deveria ter feito desde o início do ano para cá, já perdeu quase 6 meses, e por isso perde um pouco o crédito, porque depois ele parte para esse projeto depois de uma grande confusão com a Renamo. Entretanto, a segunda questão, eu penso que, no fundo, não será uma ameaça. Aliás, Venâncio Mondiano, como nós podemos até conferir, Venâncio Mondiano caiu na cidade de Maputo. Ainda assim, não conseguiu governar. Então, não sei agora, nas eleições gerais, que Venâncio Mondiano, por exemplo, vai virar isso ao avesso contra Frelimo ou contra Renamo, e tendo pior, porque depois está ainda num conjunto de dinâmicas que estão confusas.
E também este problema desgastou a sua imagem.
Sim, desgastou a imagem, fez muita confusão com o Renamo e perdeu também em parte, embora possa se dizer que ganhou, mas perdeu, ele próprio perdeu muito crédito, porque tinha muitos membros da Renamo, de alto escalão e de outros atores políticos de outros partidos que admiravam esta coragem, esta pujança e, sobretudo, o discurso, que era um discurso mesmo de alternativa e de democracia, sobretudo nas eleições autárquicas. E esta confusão tira um pouco o mérito.
Foi José Malaire, académico moçambicano, entrevistado por Braima Darame. E passamos para Angola, onde um possível terceiro mandato do presidente João Lourenço em Angola continua a gerar debate. Depois de Esteves Hilário, porta-voz do MPLA, ter dito na semana passada que era um assunto que não estava na agenda do partido no poder, muitos angolanos mostraram-se céticos. Ativista ouvido pela DW prefere ver para crer, e investigador entende que as possibilidades de um terceiro mandato são remotas. Os detalhes com Manuel Luamba.
Apesar de Esteves Hilário, porta-voz do MPLA, ter dito na semana passada que um terceiro mandato do presidente João Lourenço é um não assunto para o partido no poder em Angola, continua um ceticismo em alguns segmentos da sociedade. Ainda há quem desconfia que isso possa ocorrer, como é o caso do ativista angolano Nelson Mukaso.
Os políticos têm muito disso, de tentar distrair as pessoas, mas nós precisamos ter a certeza de que as surpresas existem na política partidário. Então, não basta uma palavra do Esteves, né? Tanto para mim, num partido como o MPLA é de se esperar de tudo e de qualquer outra coisa. Não é só o que o Esteves disse e a gente deve esquecer.
Mas o investigador Cláudio Fortuna entende que as probabilidades de um terceiro mandato no atual cenário político são muito reduzidas.
Para que João Lourenço consiga fazer, digamos, uma engenharia no sentido de reverter o quadro, começa a ficar cada vez mais complicada. O que indica que um terceiro mandato é quase que uma possibilidade um bocado remota. Apesar de que nada é impossível, mas os meios que tem hoje sob controle do presidente João Lourenço vão dificultar ainda mais essa possibilidade.
Enquanto se debate um eventual terceiro mandato, também já se cogitam rostos para assumir as presidências do MPLA e de Angola. Fala-se, por exemplo, de nomes presidenciáveis como de Pitra Neto, Adão de Almeida e Isaac dos Anjos. Mas, na opinião do investigador Cláudio Fortuna, o general na reserva Gino Carneiro, membro do Comitê Central do MPLA, está na pole position.
Gino Carneiro, com seu potencial, creio que é dos que tem mais probabilidade de assumir exatamente este cadeirão máximo do MPLA e depois disputar a presidência da República, por um fator muito importante. É um negociador mor, é uma figura bem relacionada com uma capacidade de intervenção acima da média, que lhe é característica, aliás, sempre foi uma espécie de delfim do presidente Eduardo dos Santos.
E Gino Carneiro tem sido frequentemente referido em vários círculos como possível candidato à liderança do MPLA. Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
A Organização Africana de Produtores de Petróleo e o Banco Africano de Importações e Exportação assinaram hoje no Egito um acordo para a criação do Banco Africano de Energia, declarando-se aberto à assinatura de potenciais membros.
DW Espaço do Ouvinte.
E a nossa pergunta do dia de hoje foi do que acha da acusação do governo moçambicano. Recebemos muitos comentários no nosso Facebook e agradecemos desde já todos estes comentários. Encerramos esta edição da noite e voltamos amanhã com mais. Continue a acompanhar-nos em dw.com/português.